Olá então pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da MCI em que aqui há jovens. E aqui há jovens que adoram, aqui há jovens que oram, aqui há jovens que querem buscar mais da presença de Deus, aqui há jovens que querem liderar de uma maneira mais eficaz e com a presença do Espírito Santo. Para isso também, para tu continuares presente em tudo aquilo que a gente faz e assistir tudo aquilo que a gente faz, porque é assim pessoal, este podcast está a ficar cada vez melhor, com convidados cada vez mais especiais e hoje é um dia muito especial, então ativa o sininho e subscreve este canal, para que tu possas continuar a ver tudo aquilo que nós estamos a fazer. Este podcast também vai estar numa playlist separada na página da igreja, para tu poderes ver tudo aquilo que quiseres e procurar sempre as tuas pessoas favoritas que possam estar a falar. Portanto, acompanha-te neste podcast de hoje, que tem muita coisa boa aqui. Então, para começar...
hoje nós temos três convidadas, três, não é uma, não é duas, são três, muito especiais, e antes de as apresentarmos, eu queria revelar que hoje também estamos com a parceria da Upstream Quest, estamos aqui com a Vivi, e podes falar então, apresentar aí.
Então pessoal, uma honra estar aqui também, a gente está fazendo esse collab hoje, essa parceria, e vai ser muito bom estar compartilhando mais sobre um tema que é Upstream, né, que tem a ver com louvor, adoração, e a Upstream Quest, ela está aqui, nasceu aqui em Portugal, nesse ministério, e realmente a nossa visão é estar equipando e trazendo mesmo para a nação esses recursos e tudo que a gente pode para estar ajudando a avançar o reino de Deus aqui, e também levantando as vozes aqui do louvor e da adoração. A gente acredita muito, então a gente tem investido através de Worship Nights e também gravando, né? A gente tem várias músicas que a gente tem lançado em parceria com as vozes locais, então a gente acredita que é o mover mesmo de Deus através de adoração para estar unindo o corpo de Cristo aqui. Então, já pegando esse gancho, a gente tem a oportunidade hoje de estar ouvindo do pessoal lá do F-Hop do Brasil. Elas já vão explicar um pouquinho mais sobre o que é, mas a gente está muito animado, muito feliz muito que deu mesmo. Certo. Obrigada por estarem aqui na correria, né? Porque, assim, as agendas lotadas e hoje foi uma correria, eu posso dizer isso, que eu estava lá junto com elas, mas deu tudo certo. E a gente está muito feliz e com expectativa de ouvir aquilo que Deus vai compartilhar através da vida de vocês para essa nação e para essa geração também. Então a gente está aqui com a Thalita, com a Ellen, com a pastora Amy, que vai falar pra gente um pouquinho mais sobre o F-Hop, pra gente começar essa conversa.
Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Todos nós nos sentimos muito honradas, representando a nossa casa, explicando um pouquinho o que nós somos, né? Nós somos, nos chamamos F-Hop, mas somos uma igreja local em Florianópolis, né? No sul do Brasil, em Santa Catarina, que tem uma base missionária, que tem em torno de uns 115, 120 missionários que trabalham a tempo integral voluntariamente nessa base missionária. E o coração de tudo que a gente faz nessa base missionária e na igreja é uma sala de oração, que é onde tudo começou, na verdade, né? Uma sala de oração que já funcionou por diversas horas, já funcionou das 6 da manhã até as 2 da manhã. Quase 24 horas. Né? Hoje, nós sustentamos ali oração perseverante das 2 da tarde às 10 da noite. E vamos fazer o tanto de horas que o Senhor nos permitir com recursos, com pessoas. Mas somos também uma igreja que funciona como qualquer outra igreja, que tem pastores, que tem grupos pequenos, que tem grupo de jovens, de adolescentes. Então, tem muita coisa acontecendo lá em Floripa. Inclusive, a nossa ausência, estar fora, significa estar perdendo muita coisa que está acontecendo lá localmente também. Sim. Mas, para nós, é uma alegria estar aqui e trazendo um pouco da nossa realidade. Uhum. Né? Aquilo que a gente vive lá. Sim. De segunda a segunda. Então, nós somos a F-Hop Music, a banda F-Hop Music. A F-Hop Music, ela é um selo musical que tem um coletivo de líderes de adoração. Então, somos em 9 líderes de adoração que participam desse coletivo. Só que nós temos diferentes segmentos. Um dos segmentos é nós três juntas. Né? E aí nós temos um outro segmento que é um casal, que é a Débora e o Hamilton. Nós temos um segmento que é a Yoná, que acaba viajando sozinha. Nós temos a Gabi, Laranjo e o Caio. O William E é isso, né? Não é ninguém, né? É muita gente
pra lembrar. É muita gente, lembrar, é verdade. Né? E lembrar assim toda a gente.
Então, e acaba que nós três, esse segmento acabou tomando o nome de F-Hop Music, e os outros têm outros nomes, né? Ou seguem o nome pessoal deles. Mas nós somos um coletivo, né? De líderes de adoração que entenderam o chamado de Deus para instruir uma geração por meio de teologia cantada a partir do ofício da sala de oração. Então, a gente sai ministrar, mas esse não é o nosso foco, não é o nosso principal ofício. O nosso principal ofício como líderes de adoração na F-Hop é estarmos diante do Senhor na sala de oração. E temos a oportunidade de sair levando essa mensagem, mas isso é um resumo, né, do que a gente faz lá e como funciona o selo musical EFL Music.
Muito bom. Mas já trouxe assim um
trouxe clareza.
Já trouxe muita clareza.
Já deu para ver assim, que é uma dimensão muito maior do que, né, talvez a gente veja assim.
Inclusive, só esses líderes de adoração são missionários, então elas duas, né? Eu também, mas é que eu acabo sendo a pastora, então, né?
Sim.
Eu sou pastora, sou missionária, sou mãe, sou um monte de coisa. Mas elas são missionárias, junto com os outros, que servem a tempo integral. A Ellen lidera a sala de oração, ela vai falar um pouco sobre isso, a Thali pode falar também dela. Mas todos são missionários, não são só líderes de adoração que só cantam. Elas servem em inúmeras áreas. Fala aí um pouquinho de vocês.
Podem, se calhar, explicar um pouco o que é a sala de oração.
Que é um missionário intercessor?
Isso também, pois é. Porque acho que isso vai ser muito novo para muita gente.
Sim. Então, como a Amy falou, eu estou liderando a sala de oração desde que ela e o Vini assumiram a liderança sênior da F-Hop em 2019. E eu já vinha trabalhando com a Amy na direção da sala de oração. Hoje a gente tem ali, desses 120, 115 missionários, nós temos uns 40. Que são músicos e cantores, técnicos de som, operadores de projeção, líderes de sessão, que são aquelas pessoas que recepcionam os visitantes, que mantêm a ordem ali do funcionamento da sala. Eu tenho essa equipe comigo ali, de segunda a sexta, servindo na sala de oração, como sendo o ofício principal, como a Amy falou. Mas esses missionários, eles também servem em outras frentes, né? A gente tem cantores proféticos na sala que no horário comercial eles servem no financeiro, no administrativo, no gestão de pessoas, no marketing. Então, existem algumas camadas do ser missionário intercessor a tempo integral na nossa base missionária, onde as pessoas assistem ali os turnos e eles estão naquele momento ali, naquele horário, servindo num time da casa, como cantor, como músico, como intercessor, mas em outros horários eles servem também nesses administrativos, nesses outros departamentos.
A bola ficou pra mim, não tem tempo, agora foi. Continua. A olhada. Algo que eu achei interessante, assim, falar é que muitas vezes quando a gente pensa em missão, a gente pensa muito mais na questão de um missionário na África. A gente nunca tem a ideia de alguém ficar numa sala de oração orando. Só que essa ideia não nasceu assim do nada, da nossa mente ou da nossa cabeça. Isso já acontecia ali quando a gente vê no Tabernáculo de Davi, onde Davi estabeleceu ali músicos, cantores, e esse era o seu trabalho em tempo integral, ministrar diante do Senhor e ministrar diante das pessoas. Então essa é uma ideia antiga, porém é nova porque as pessoas não têm muito conhecimento disso. Então dificilmente você falar, eu sou uma missionária intercessora e eu oro numa sala de oração. Oi? Como assim?
Mas essa faz ideia... Assim, missões?
Isso é missão mesmo? Em Florianópolis, vocês já foram em Florianópolis, quem é do Brasil vai entender essa. Mas enfim, então a ideia, na verdade, a gente entende que a sala de oração existe por conta do Senhor. Então, ele é a motivação, por conta da dignidade dele. Deus é digno que oração e adoração
perseverante, dia e noite, aconteça nos quatro cantos da Terra. Eu não acho que isso vai ser algo específico para Florianópolis. Uhum. Eu acho que isso, até o retorno de Jesus, vai aumentar em máxima e em grande quantidade em vários cantos, uhum, não só da nação brasileira, mas do mundo. Porque a oração, Deus, ele poderia agir de várias formas, mas ele escolheu, na sua infinita sabedoria, se relacionar com o homem, uhum, através da oração. Uhum. E aquilo que ele quer fazer e liberar sobre a terra é através de parceria com o homem. E isso é através de oração. Quando nós oramos, nós abraçamos a fraqueza voluntária. Basicamente, nós dizemos: Deus, eu não tenho poder. Eu não tenho poder para trazer justiça sobre a terra. Eu não tenho poder para transformar aquilo que está de errado. Mas quando eu oro, eu digo: eu não tenho poder, mas você tem poder. E a oração é isso. Por isso que é tão importante, a gente frisa tanto orar a palavra. Que essa é a ideia do quê? As minhas palavras, por mais bem intencionais que elas sejam, elas são muito fracas. Mas a palavra de Deus não, ela vai se cumprir. E esse é o papel do missionário intercessor, está em parceria com o coração de Deus. Deus, quais são os seus planos para Portugal? Quais são as suas promessas sobre a Europa? O que está no seu coração? Aquele avivamento que tocou aqui uma vez, quando virá isso de novo? Então, é entrar em diálogo com o coração de Deus. Eu resumiria oração como entrar, é uma conversa, é um diálogo com o Senhor, é lembrar a Ele aquilo que Ele disse que Ele iria fazer. E a gente se esquece, né? Por isso que é tão importante a gente estar ali em contato com as Escrituras, porque a gente se esquece. No dia a dia a gente é distraído com tantas coisas, a gente acaba desfocando. Então eu já fugi um pouco do assunto.
Não, mas tá ótimo. Tá
ótimo. Que aqui, mas
quem pegou
mas
as coisas, pegou.
É isso que
pegou.
A gente faz, basicamente.
Pronto, isso, é isso.
Mas, como a Ellen falou, e o missionário intercessor, até diante daquilo que Davi mesmo estabeleceu, né? Eles tinham diversos afazeres no templo. Né? Então, muitas vezes as pessoas olham para o que a gente faz lá e falam: ah, vocês ficam só trancados numa sala e vocês não fazem mais nada. E a grande comissão? E o evangelismo? Mas nós também temos lá, sim, temos equipes que estão indo fazer evangelismo, que estão indo para os bairros mais
carentes,
né, da nossa cidade. Nós acreditamos muito em alcançar a nossa cidade. Nós não estamos indo necessariamente, né, para a África ou para a Índia, mas nós estamos alcançando a nossa cidade. Né? Nós temos um trabalho que é o Floripa Invisível, que é um trabalho fenomenal que tem sido feito lá com as comunidades carentes, que são os missionários intercessores, uhum, né, que estão na sala de oração em parceria com o Senhor, em diálogo com Deus, recebendo o coração de Deus, porque isso que acontece na sala de oração. A gente começa a orar por algo e a gente começa a receber o coração de Deus por aquela pessoa, por aquela região, por aquele povo, e a gente acaba se tornando a nossa própria resposta, né? A resposta da nossa oração. Então, a gente acaba fazendo muito esses alcances na nossa própria cidade. E então, a vida do missionário lá é bem busy, como diz em inglês. Né? É bem ocupada.
É ocupada. Pois, vocês têm que estar no espaço, mas também lá está, tem essas iniciativas para ir para fora. Portanto, não estão fechadas.
Opa!
Deu ruim? Esperamos que não tenha dado ruim.
Portanto, isso é muito fixe. Uma coisa que eu vos queria perguntar é, estavam a falar da questão da oração e de lá está a ser um missionário intercessor, daquilo que tem que fazer na casa da oração, mas a verdade é que o pessoal conhece-vos muito pela parte da música.
Sim.
Então, como é que para vocês nasceu esse também coração de conectar a oração com a adoração? Porque é que isso é uma arma tão importante, ou porque é que fez match, por assim dizer? Porque é que vocês testaram e pensaram em fazer isso, e não é apenas uma sala de oração em que estão o tempo inteiro a orar, porque às vezes acontece, de até mesmo aqui no nosso contexto em Portugal, de é uma reunião para orar, uhum, é apenas para orar, não há música.
Sim.
Não há adoração ali, há apenas oração. E quando se juntam as duas coisas é assim um bocado estranho. Então, como é que para vocês pensam nisso? Porque é que as duas coisas estão juntas, no caso? Quem
é, quando a gente olha ali para aquela dinâmica, quando João é arrebatado aos céus em Apocalipse 4 e 5, a gente vê inúmeras coisas que ele descreve. E a base do que ele vê na sala do trono é um trono, onde o Cordeiro está sentado nesse trono, e a gente vê quatro seres viventes, 24 anciãos, que olham para ele, né, olham para o Cordeiro, e lançam suas coroas ao chão, respondendo a quem Deus é. E a gente também vê que esses seres viventes, eles têm em suas mãos harpas e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isso está lá em Apocalipse 4 e 5. E a gente subentende que todas as vezes que a gente vê instrumentos musicais em passagens bíblicas ou um comando de erguer a voz, de cantar ao Senhor um cântico novo, a gente entende que existe adoração a partir de música. Não a música como sendo um fim, mas ela sendo um meio, uma ferramenta de adoração ao Senhor. E as taças, como ele fala, que são as orações dos santos, ou seja, a oração intercessória que sobe dos santos, que somos nós, a igreja. Então, não é algo... Vocês vão ouvir a gente falando muito isso, né? O modelo harptaça, que é o modelo que rege o funcionamento da sala de oração, não foi algo inventado por nós, né? Ou não foi uma ideia de alguém que acordou e... Foi algo que... É algo que, até mesmo enquanto a gente está conversando aqui agora, essa dinâmica eterna está acontecendo. Então, a gente também costuma dizer que isso acaba trazendo o fato da dinâmica de uma oração prazerosa, porque acontece música e oração, então não fica aquela coisa de sempre cair numa repetição, cair num mesmo lugar ali. A gente também entende de que, e a gente vai entrar um pouco mais nisso, canções, elas não são um momento de preparação dos nossos corações, mas... Nós somos seres que têm isso dentro de nós, então ela acaba conectando a gente. Quando a gente canta canções cristocêntricas, a gente acaba conectando com quem Deus é, os atributos dele, o que ele fez, o que ele prometeu que ia fazer. Então isso abre um caminho para a gente contemplar ele. Então, basicamente, nos turnos é isso que a gente faz. Só que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Isso acabou vindo à tona em tudo que a gente faz. É difícil a gente ministrar hoje num lugar e essa conexão de oração, intercessão e adoração não funcionarem juntos.
Eu, na verdade, eu quero trazer uma pergunta para você que está ouvindo. Aonde é na Bíblia que a gente vê a oração como um ministério? A gente, ao longo da história da igreja, a gente... departamentalizou coisas que nunca foi para ser departamentalizado. A gente tornou a oração um departamento da igreja. E a adoração um departamento da igreja. Sendo que essa é a identidade do cristão. Quando o Senhor fala com o povo de Israel a partir de Isaías 56, ele está falando que com os gentios, né? Porque quem tinha acesso à presença de Deus era somente os judeus, né? Os hebreus. Então, eles se achegavam, entravam no templo, e os gentios só tinham acesso ao pátio, né? Ao pátio do templo, eles não poderiam entrar. E ali em Isaías 56, o Senhor libera uma promessa de que haverá um dia em que não só os hebreus teriam acesso, mas todos, o Senhor atrairia todos ao seu santo monte e os alegraria na sua casa de oração. Aí mais tarde, né, em Jesus, quando Jesus está lá, vocês conhecem a passagem, quando Jesus está chutando tudo, né, e falando, expulsando, né, os mercadores e falando, vocês tornaram a casa do meu pai uma casa de negócios, sendo que ela é uma casa de oração. Ela é um lugar de diálogo com meu pai para todos os povos, para todos. Vocês estão tornando, vocês estão impedindo o meu povo de se achegar e ter comunhão, ter relacionamento com o Pai. Então, ali Jesus determina a identidade da igreja. Então, oração, ela não é um departamento que funciona só na quarta-feira à noite, ou na quinta-feira, que só as irmãs do coque vai. Não sei se aqui fala assim.
Também tem.
Já foi, e glória a Deus pelas irmãs do coque, porque Sim. se a gente tá aqui é por causa delas. Porque elas oraram e intercederam pela nossa geração.
Sim.
Mas oração é para todos. É para criança, é para jovem, é para os mais velhos, é para casado, para o solteiro. E o meu marido fala uma coisa que eu gosto de repetir, que eu sonho com um dia em que nós vamos pegar as chaves das salinhas de oração e nós vamos jogar fora, porque nós não vamos mais precisar das salinhas de oração, porque as reuniões de oração vão para o templo principal. As reuniões de oração vão ser maior do que o culto de domingo. E esse dia vai chegar, porque... Né, o último acontecimento, a última coisa que há de acontecer para que Jesus volte é o Espírito e a noiva clamando: vem. Isso é uma espécie de oração, de reunião de oração global.
É.
Onde o corpo de Cristo vai estar em conexão com o Espírito Santo, numa reunião de oração global, clamando: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem. Então a gente está caminhando para esse lugar. A igreja será uma igreja que ora.
Amém.
A igreja será uma igreja que entende o lugar de oração como um lugar de identidade, como um lugar de vivência com o eterno. E não só um departamento. Então, respondendo a sua pergunta, por que a gente separa oração da música?
Né? É verdade.
Sendo que elas foram criadas para estar juntas.
Por que separar?
Exato.
Acho que está muito top.
E dentro disso, da questão da adoração, muitas pessoas conhecem vocês pela característica de vocês na adoração fazem muito espontâneos. E o que é que vocês têm para dizer para nós e ensinar e dicas para dar em relação ao espontâneo? Como é que vocês fluem e aprenderam a fluir do meio da adoração com canções espontâneas? Como é que isso funciona para vocês? O que é que vocês pensam acerca disso? E a importância também de haver momentos espontâneos no meio da adoração. Uhum. Sim, também.
Deixa a Thalia falar aí.
É, algo que é importante, acho que falar que o espontâneo, ele não é um download do céu. Porque às vezes a gente acha que vai ter um Wi-Fi, vai pegar um Wi-Fi do céu.
Uma nuvem, pegar na nuvem.
E vai atrair ali. E a gente torna algo místico demais, sendo que é mais natural do que a gente pensa. Como assim, Thalita? Se eu tô cantando uma canção que fala a respeito do amor de Deus, quantas passagens bíblicas falam a respeito disso? Então, de alguma forma, eu tenho que ter estudado aquilo, ter passado tempo mastigando isso, e aí eu consigo fazer um espontâneo sobre isso. Então, o espontâneo, ele é espontâneo muitas vezes, porque às vezes não estava premeditado, ou eu não pensei qual a melodia eu vou fazer, ou qual cor eu vou fazer, mas o conteúdo da mensagem, ele já tinha que estar dentro de mim, em algum momento. Quantas vezes lá a gente tem algo que se chama adoração com a palavra. Então, cada semestre a gente estuda um capítulo, um versículo ali da Bíblia, e a gente passa o semestre estudando e cantando essa passagem. Quantas vezes aquele conteúdo... porque eu costumo dizer para o meu time que, assim, aquilo que a gente estudar, o Senhor vai nos confrontar a viver. Então, não é só cantar, você vai ser confrontado naquilo que você cantar. E quantas vezes aquilo vai remoendo em você... Passa um ano, às vezes, você não fez um espontâneo daquilo. Quando, de repente, vem algo. Por quê? Porque aquilo virou ouro dentro de você. Você deixou que a mensagem te tocasse, te transformasse. Então, acho que a dica que eu diria é... Tenha contato com o Senhor na palavra, mas, ao mesmo tempo, não vá na palavra com o intuito de fazer um espontâneo. Ou eu tô indo nas escrituras só para compor algo. Uhum. O objetivo da gente ir nas escrituras é o quê? Ter contato com o Senhor. Uhum. Ter relacionamento com o Senhor. Esse é o nosso goal. Mas também é nosso lugar de inspiração. Só que antes da gente cantar para outros, a gente precisa deixar que a palavra pregue para nós mesmos. E aí, na hora que você canta isso, não é simplesmente se você tem uma voz afinada, se você é excelente no seu instrumento, isso não é só bonito aos ouvidos, isso carrega óleo. As pessoas sentem essa diferença, porque você foi alguém que se deixou ser moldado pela palavra. E não simplesmente, se você é um bom músico, um bom cantor, você consegue, com uma boa melodia, pegar aquele versículo e fazer um bom coro, ou cantar um bom espontâneo. Há muita diferença nisso e é perceptível no ambiente pessoas que têm maturidade, com maturidade espiritual, eu diria, né? Por exemplo, a gente está num ambiente, é possível cantar toda a escritura, mas qual é a porção de Deus para aquele momento? Eu sempre costumo fazer algumas perguntas para o Senhor, eu faço, Deus, tem algo, uma mensagem que você quer comunicar? Ou... tem alguém aqui no nosso meio precisando de algo? Então, isso vem de um lugar de relacionamento. Como é que você vai escutar Deus? Como é que você vai entender, discernir? E discernimento espiritual, maturidade espiritual, não pode estar longe das escrituras. Isso parece algo básico, mas não é tão básico. Tem gente buscando revelações de outros lugares. Mas a autoridade máxima nas nossas vidas é a palavra. Então, é ali que a gente vai conferir. Nossa, será que se eu entendi isso é isso mesmo? Deixa eu ver o que, que a palavra fala. Deixa eu ver o que as escrituras falam. Então, eu costumo dizer, só resumindo, que eu falo demais, espontâneo não é download do céu. E a minha dica para fazer espontâneo é... tenha contato diário com as escrituras. Tenha contato sempre com a palavra. Mas, ao mesmo tempo, não vá para a palavra com o intuito de produzir. Né? A gente vai para a palavra porque eu sou um pastor, porque eu sou um líder, eu sempre que tenho que ter uma mensagem. Ou eu sou um cantor, eu tenho que ter algo para cantar. Não, eu quero ir para a palavra, porque eu quero ter contato com o Senhor. Esse tem que ser o nosso alvo.
Eu acho que é interessante assim, vocês trazerem isso, porque uma coisa que a gente até falou mais cedo é como às vezes o espontâneo ele fica meio awkward, meio cringe. E eu acho que tem tudo a ver com isso que você acabou de falar, porque às vezes, talvez, a pessoa que tá ali liderando louvor, ela não tem a maturidade pra fazer esse espontâneo, e ela tá colocando as emoções dela, o que ela sentiu naquele dia. E vocês já vêm ver isso também, né? Eu acho que é algo na nossa geração que a gente tem que batalhar muito contra, que se perde um pouco, né, de deixar cristocêntrico e colocar em mim. Tipo, ah, é porque hoje eu me sinto mal, então... E não tem problema, as nossas emoções, elas são reais, nossa alma tá ali, Davi, maior prova disso, né? Sim. Colocando ali, mas mesmo assim, ele voltava tudo pra Deus, e ele voltava tudo, tá, eu tô assim, mas então, deixa eu alinhar aqui, porque ele que é, isso, né? Então, acho que é muito bom você trazer isso, porque realmente a gente vê, às vezes, uns momentos, assim, que você fica meio, tipo, o que que tá acontecendo nesse espontâneo? Você fica meio, tipo... Mas acho isso, que está meio estranho.
Bastante, bastante bem, porque algo que eu percebi enquanto estavas a falar é a questão de eu era menino, comia coisas, bebia coisas de menino. Agora eu sou grande, então como coisa de grande. E eu acho que é isso. Às vezes falta um bocado isso, nós realmente buscarmos a comida sólida, que apenas dá na presença de Deus, né? Não dá com palavras de outro pregador, não dá com momentos feitos na igreja, dá apenas com o contacto da pessoa com o Espírito Santo. E acho que isso realmente é muito forte, porque tem que partir daí. Tem muito que partir daí. Então, agora eu já percebi muito essa conexão do quão importante é estar literalmente apoiado tudo na palavra. E é muito, muito forte. Muito forte mesmo.
Eu achei muito interessante a questão que a Thalita falou de não ir na escritura à procura de uma canção nova. Uhum. Às vezes não só em relação ao espontâneo, mas talvez para compor. Eu não sei... ou seja... aquela questão de pegar na Bíblia e dizer, ok, que passagem aqui agora pode ser a minha próxima canção?
Sim.
Entendeu? Porque senão,
vamos aqui buscar.
Mais vale para mim, então, hoje em dia existe a inteligência artificial, bota lá, uma música sobre o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela faz, é mais fácil.
Perdemos menos tempo.
Se é para fazer algo artificial, mais vale fazer pelo computador. Sim, não, sim. Nós não podemos... Eu entendi nessa questão, e Deus já começou a falar comigo também sobre isso. Tipo, já não pode ser um computador gospel, assim. Descarregar a informação e depois, toma, né, no louvor, ou seja, para preparar uma pregação, para pregar num culto. Sim. Deus tem que falar connosco, o Espírito Santo tem que nos confrontar com algo, falar algo ao nosso coração e dizer que é isso que Ele quer que a gente partilhe. E como ele falou, só no secreto, só mesmo alimentando da palavra. Muito top, muito top.
Yeah.
Tinha um professor na minha faculdade que ele falava assim, no seminário.
Você conhece a Bíblia, mas será que a Bíblia te conhece?
Muito bom.
Ao ponto de a Bíblia fazer parte da tua vida. Tipo assim, eu sei os versículos e os capítulos que marcaram estações da minha vida.
Uhum.
Então, se você... literalmente, se você abrisse o meu homem interior, você veria porções da palavra ao longo da minha jornada, e acredito que delas também, onde a palavra forjou cada uma de nós. E a palavra nos conheceu, e não só nós conhecemos a palavra. E eu acho que isso é essencial para nós nos tornarmos mensageiros.
Sim.
Porque a gente pode ser o eco de alguma mensagem, e não necessariamente carregar uma mensagem. Né?
Sim.
João Batista era um mensageiro. E por isso muitos iam até o deserto para ouvir o que ele tinha para falar. Porque como foi descrito por Jesus, ele era uma candeia que ardia e que queimava. Ele era alguém que respirava aquela mensagem. Né? Era parte de quem ele era. E eu acho que nós necessitamos de mensageiros que realmente se tornaram a mensagem. Tanto na área do louvor, quanto na área da pregação, do evangelismo, do discipulado, né? Assim, eu sei que a gente está falando de adoração, mas a palavra é chave para tudo, né? Na nossa vida. Uhum. Ser mãe, ser pai, ser amigo.
Sim.
A palavra é o nosso padrão, né?
Sim.
Amém. A W. Tozer vai dizer que quando você lê as escrituras, existe um homem, Jesus, que te lê. Eu falaria ainda sobre espontâneo. Eu acho que a gente acaba concentrando tudo em nós, né?
Uhum.
É a minha música, é a minha mensagem.
É o meu momento.
É o meu espontâneo.
Yeah.
Quando a gente sobe na plataforma e vira uma chave em que eu tô ali para ministrar ao Senhor e ministrar aos homens, eu preciso me lembrar de que eu tô ali para facilitar o caminho daquelas pessoas. E aí aquilo que a Thalita falou, o filtro vai ser a palavra. E por isso você vê nesse lugar de intimidade, de comunhão, que eu acho que a gente já poderia entrar até em, tipo, acho que uma das perguntas que a gente mais recebe, como vocês se preparam para ministrar, né? É esse lugar de ir para a palavra e de se humilhar, né? Em humildade, dizer assim, Senhor, eu vim aqui, sei lá, para uma plateia de 3 mil pessoas, mas eu creio que talvez foi para uma. E você quer liberar algo para uma pessoa aqui. E aí você entra nesse diálogo, só que você tá ali executando as canções. E você tá naquele diálogo com o Espírito Santo. E de repente, ele traz uma passagem, você canta aquela passagem, você explana ela, lembrando que a gente não prega na hora do louvor. Mas, como o profeta Isaías fala, a palavra do Senhor, quando é lançada, ela não volta vazia sem que antes ela cumpra o propósito pelo qual ela foi liberada. Então, não tem nada a ver comigo.
Pois.
Tem a ver com filhos e filhas que precisam... A gente não sabe, eu tenho pensado muito nisso, a gente conversa muito, a gente não faz ideia de como as pessoas entram na igreja.
É verdade.
Talvez elas fizeram uma oração em casa, no carro, no caminho, Senhor, fala comigo. Traz à memória aquilo que me dá esperança, é a última tentativa, é o último fôlego, e o Senhor marca aquele encontro ali, usa a gente, apesar de nós, abre as escrituras, salta e a gente libera isso. Então, isso é servir também, isso é amar a igreja, amar o corpo.
Totalmente.
Com aquilo que a gente sabe fazer e se colocando disponível. Eu acho que muito do espontâneo, ele também vem disso. Eu costumo dizer, a gente conversa bastante sobre isso, a palavra espontânea acabou sendo um pouco banalizada.
Sim, é.
Que é como a Thalita falou, é espontânea porque a gente não ensaiou a melodia, não premeditou. Tem pastor que pergunta, tá, mas e aí, vocês anotam? Vocês decoram? Eu fiquei imaginando, meu Deus, que trabalho que ia dar decorar tudo isso aqui, né? Tipo, e uma cola ali,
com tanto coisa que vocês têm ainda pra fazer e ainda estar ali.
Sim, e é muito real o fato de, tipo assim, a gente acha que só a gente que tá vivendo aquilo na palavra. Mas a gente tá ali vivendo aquilo na palavra, e o fato de cantar a palavra e compartilhar vai tocar outras pessoas que estão na mesma estação, só que em aspectos diferentes.
É.
É, né? É verdade.
Isso é muito bom. E, assim, puxando esse gancho da palavra também, acho que é uma coisa que é muito bom compartilhar. Como que vocês estudam a palavra? É, não para se preparar para a ministração, mas, assim... No dia a dia. Sim. Como que vocês vão lá...
Mesmo com a vida ocupada que vocês podem ter, né? Como pastora, mãe, líderes na casa de Deus, a fazer mil e uma coisas, estando na casa de oração, ou trabalhando lá noutras coisas. Como é que vocês conseguem arranjar tempo para tudo? Acho que é importante.
A Thali mencionou um pouquinho, nós temos os estudos bíblicos, então os times de adoração na sala de oração, eles têm um dia na semana que eles sentam para estudar uma porção das escrituras, que às vezes eles ficam 6 meses estudando um versículo, versículos, às vezes ficam um ano estudando três versículos, aí você pensa assim, meu Deus, mas... Eles não cansam? Não, porque cada dia é uma coisa diferente.
É,
você olha para aquele versículo e você olha para uma ótica diferente. Óbvio, com comentários bíblicos abertos, né, com uma concordância bíblica do lado, né, com diferentes versões da Bíblia ali, alguns livros também, às vezes complementares, né? Então, por exemplo, se a gente está estudando algum atributo de Deus, a gente vai talvez pegar alguns livros a respeito dos atributos de Deus. Então, isso é o que a gente mais ama fazer lá, é se debruçar na mesa com os músicos e cantores e a gente estudar. E, literalmente, o baixista estuda.
Agora os músicos vão ficar.
Agora os músicos vão ficar nervosos.
O guitarrista estuda. Então, assim, é muito legal quando você vê o guitarrista falando, ah, eu tenho algo pra falar. E aí ele abre lá e ele fala algo que ele pesquisou, que ele descobriu.
Isso é super importante, né? Porque às vezes acham que é só o líder de louvor que tem que ter essa.
Até o baterista, gente.
E o técnico de som também tá?
Sim.
Também tem técnico de som.
E talvez você, né, quem tá ouvindo vai falar, ah, mas eles são missionários, eles têm um dinheiro.
Sim, vão provavelmente pensar isso. Não tô falando por mim, mas vão pensar mesmo. Sim,
mas nós temos membros da nossa comunidade que trabalham das 9 às 6, que têm seus trabalhos seculares, né, estão lá trabalhando naquilo que Deus chamou eles para fazerem. E nós temos buscado criar essa cultura de estar na Bíblia. Então nós temos um método de meditação nas escrituras que se chama Lédico. Vou deixar uma delas explicar aí. Explica aí.
Lédico.
Ele é um acróstico, né? A palavra lédico significa ler, escrever, declarar,
cantar.
Cantar e orar.
Ok.
Né? Então a gente pega esse acróstico. Então vou pegar o que a gente pega sempre como exemplo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu lembro que no curso que a gente tem lá, intensivo de 5 meses. Toda semana a gente tinha uma tarefa de fazer um lédico em cima de um texto bíblico. E o primeiro foi esse. E eu nasci num lar cristão. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tá ali, né? Você vai crescendo e ele tá ali. Mas eu lembro que quando eu sentei usando essa ferramenta de meditar, de ler, e você fica ali, como a gente fala, né, mastigando aquela passagem, vários aspectos falaram comigo. Tipo, às vezes só o Senhor. Quem é esse Senhor? O Senhor que nunca me abandona, o Senhor criador de todas as coisas, os céus da terra, o dono da história, aquele que sustenta a minha vida, aquele que sustenta a criação e todas as coisas pela palavra do seu poder. E começou a vir. E eu lembro que eu tava ali meditando, e veio aquela voz. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada é nada, inclusive eu. A minha presença não vai te faltar, né? O meu pastoreio, a minha pessoa não vai te faltar. Porque eu não sei vocês, mas a gente acaba decorando isso e... Ai, vai fazer uma prova, o Senhor é meu pastor, não vai faltará. Vai uma entrevista de emprego, o Senhor é meu pastor, não. Então a gente acaba colocando tudo que é material, não vai me faltar. Mas tudo isso pode faltar. E a presença dele, a pessoa dele ali, né, presente. Então, o lédico, ele acaba sendo uma ferramenta. Eu costumo dizer que eu vejo o lédico como uma... Sabe uma picaretinha e você tá lá todo dia furando um pouquinho, cavando um pouquinho. E é na profundidade do lugar onde você encontra as pedras preciosas, onde vem essas revelações, né? Eu costumo falar com o meu time de que, assim, hoje em dia a gente vê muito jovem querendo ter uma mega revelação, sim, né? E tudo que precisa ser revelado já tá ali de uma capa a outra.
É.
O problema é que a gente não quer cavar.
Não.
A gente quer ler, né? E agora com a inteligência artificial, meu Deus.
É.
Então a gente quer ali, quer que salte. E é um lugar de você ler,
sim,
escrever quantas vezes for preciso.
Declarar.
Declarar, uhum, né? Uhum. Ah, eu não sou cantor, mas canta, uhum, canta ao Senhor. Ele chama todos a cantarem, uhum, pra Ele.
Uhum.
E orar, fazer daquilo a sua oração. Ou talvez, Senhor, ainda tem áreas na minha vida que você, yeah, não é o meu pastor. Mas eu peço que você seja.
Yeah.
Traga luz, yeah, sabe? Então, essa ferramenta ajuda muito, uhum, a gente, assim, a pegar esses, esses versículos e abrir eles, sabe? Mastigá-los ali, meditar e gastar o tempo que for preciso, como a Amy falou.
Uhum.
Eu passei quase 3 anos com o meu time, a gente estudando Filipenses 3. E assim, eu dizia pra eles, né? Ó, vocês têm certeza? Porque, como a Amy falou e a Thalita, o que a gente canta acaba nos desafiando, acaba nos exortando, nos confrontando, mas também atrai. Você atrai o que você canta. É, então, cuidado com o que você canta. Por quê? Porque a gente acha que... É, Senhor, me dá amor. Aí a gente acha que ele vai derramar um balde de amor. Sim, né? Não, ele vai colocar pessoas pra você amar. Situações pra você desenvolver o amor, a longanimidade, a paciência. Então, é uma ferramenta que ajuda bastante a gente. E como a Amy falou, eu acho que é muito interessante a gente frisar isso. A gente sempre costuma dizer, né? Beleza, tem uma líder de louvor ali, tem um líder de louvor, porque, afinal de contas, a gente precisa, uhum, ter um, uhum, líder no time. Mas não se trata daquela pessoa. Não, uhum, é ela que faz, né? Até porque não somos nós que fazemos. É o Espírito Santo em nós. Mas quando você olha para os lados e você vê um time com você, alinhado na palavra, tá todo mundo ali.
Uhum.
E é muito interessante, como a Thali falou, nos turnos de adoração com palavra, os músicos trazem ideias, eles vão para casa. E aí, na outra semana, eles trazem progressões musicais, né? Trazem ideia. Eu pensei de que quando a gente cantar naquela parte, a gente trazer essa melodia aqui, trazer essa progressão musical que vai levar pra esse lugar mais reflexivo, sei lá, cantando sobre o vale, né?
Uhum.
Ainda que eu passe pelo vale, então traz aquela coisa assim. Sim. Então, você vê que o músico, ele tá ligado naquilo que tá sendo estudado.
Uhum.
Porque se ele não tiver nem aí, ele vai executar ali qualquer coisa... E não vai pintar aquela imagem ali que tá todo mundo junto. Então, como líder de louvor também, eu gosto de dizer que é muito bom você olhar para os lados e ver que você tem músicos e cantores ali alinhado, que estão gastando tempo, que estão, uhum, estudando aquilo. E eles não estão esperando só por nós trazer tudo para a mesa. Entendeu?
Que bom, né?
Como nós precisamos de músicos proféticos, né?
Uhum. Muito,
sim,
muito.
Que sabem profetizar.
Yes.
Através dos seus instrumentos.
Sim.
Né, que sabem comunicar por meio da música, daqueles acordes, daquelas sensações, daquele campo harmônico, o que o Senhor está querendo comunicar. Porque às vezes a gente pode até estar cantando um espontâneo, mas se a música também não está servindo aquilo que está sendo cantado, você pode estragar, né? E não ser tão eficaz. E a mensagem... Se entregue com eficácia. Então, a importância de músico também estudar a Bíblia.
Uau! E é muito importante, e pronto, vou fazer. Pode parecer até um pouco polémico assim, mas é uma opinião muito pessoal minha que eu tenho observado, até porque na nossa igreja local, pelo menos aqui na nossa igreja MCI, nós temos investido bastante em meio que ressuscitar. Cânticos antigos,
uhum,
que já são de década de 80, 90, época de conversão dos meus pais, por exemplo, coisas assim do género. Mas o que eu reparei é que, não todas, mas algumas letras de hoje em dia, lá está, parece que quase que foram feitas por inteligência artificial, digamos assim. E eu olho para alguns louvores antigos e eu vejo, é pura Bíblia,
uhum,
é, sim, pura teologia. Sim. E tu vês que quando a gente coloca essas canções, até mesmo quem não conhecia essas canções, que não era crente antigo, a pessoa ouve a letra, por exemplo, uma música que eu amo muito, que é Jesus em Tua Presença. Aquilo é canta de maneira tão simples, mas fala o plano da salvação inteiro. Fala que o véu foi rasgado, fala coisas tão bonitas. E tu vês que a pessoa que nem conhecia a música antiga, a versão antiga, ouviu a versão mais recente que foi lançada pelo Morada. Mas ela ouve aquela letra e fica, uau, que letra top. E é tão recente hoje como era recente, porque era a palavra.
Sim.
A palavra nunca perde, nunca sai de moda. Estilo musical sai de moda, tipo de composição sai de moda, mas a palavra nunca sai. O que é que vocês vêm nessa questão, né, dessa importância que muitas vezes algumas pessoas hoje em dia esquecem de cantar, né? Vocês têm até uma frase que tem a ver com isso, não é? Teologia cantada, não é?
É.
Uhum.
Como é que vocês têm a falar acerca disso?
Eu tô falando demais aí. Vai, Thalia. Ela também falou
bastante. Tá quietinha, né?
Ela tá assim, cantinho.
Não, tô ouvindo também, tá interessante. Eu acho que você tá certíssimo no seu pensamento. O que eu percebo muito é que, assim, aquilo que a gente canta, as letras, elas geram opiniões a respeito de Deus. Então, a gente, como um compositor, a gente tem que ter muito cuidado de compor a respeito de Deus e não as minhas opiniões, não aquilo que eu penso. E dentro, assim, disso, tem uma vertente mais poética, né? Te dá, às vezes, o compositor, ele tem uma certa liberdade de ser mais poético nas suas palavras. Isso tá ok, desde que você não tire a essência do texto. Desde que você não tire a mensagem do texto. Então, né, essa canção, né, O Véu Que Nos Separava, nos fala, né, de Cristo nos trazendo de volta a comunhão, ao relacionamento. Então, acho que por isso que um pouco disso tá o que a gente vê. Eu não tenho tanto conhecimento aqui de Portugal, tá? Então vocês vão ter mais do que eu. Mas por isso que hoje em dia, no corpo de Cristo, a grande maioria dos cristãos não leem a Bíblia. Então as pessoas talvez nem percebem tanto essa diferença. Como talvez você, talvez com esse olhar mais crítico, percebe, porque você, pô, não tá cantando a Bíblia. Quantos de nós já vimos uma música que começa a falar de fogo, aí vai pra milagre, aí vai pra...
parece que não tem...
Várias
fala assuntos. Fogo, depois fala chuva.
Fala tudo e não fala nada ao mesmo tempo. Então, as canções, elas formam opiniões a respeito de Deus. E não só opiniões, mas a forma com que a gente se relaciona com Deus. Na nossa igreja também a gente tem escolhido alguns hinos antigos também, colocado uma roupagem nova musicalmente falando, mas porque a gente entende também ali que tem muitas verdades ali que precisam ser cantadas de novo. E eu acho que não sei aqui se vocês têm, vocês aqui na igreja, se vocês têm composições próprias de vocês, músicas.
Estamos
aqui
a começar a...
Estamos começando.
Estamos a começar a ficar cada vez mais nisso.
Tem algumas já.
Tem algumas.
Muito bom. Eu acho que esse é um... É importante, assim, tá? Se uma criança, né, estiver ouvindo essa canção, será que ela entende? Né? Será que o mais velho vai entender? Será que o mais jovem vai entender? E ter essa responsabilidade de que a gente está apontando para a pessoa dele. No final do dia, eu quero que as pessoas estejam mais falando a respeito de Jesus do que do meu talento, do que meu dom, do que minha habilidade.
Sim.
O importante é falar do noivo, não da noiva. Né? Então, a gente precisa, eu diria assim, urgente voltar para a palavra.
Sim.
Acho que o resumo de tudo que a gente está falando é voltar para a palavra.
É
voltar para o básico, né? Voltar a ter contato, voltar a ter relacionamento, né? Às vezes quem está ouvindo e pensa, ah, mas vocês são missionários. Se você tem 20 minutos no seu dia, seja fiel nesses 20 minutos, que um dia esses 20 minutos vai ser transformado em uma hora na palavra. E aquilo que às vezes era tedioso, você começa a transformar aquilo em oração. Como a Ellen falou, Deus, me mostra como você lidera a minha vida, me mostra o que é isso de você ser um bom pastor, o que a sua bondade tem me alcançado dia após dia. As escrituras, elas passam daquele momento teórico que você fica aqui na sua mente, por exemplo. Para mim, um texto que era muito conhecido era Salmos 91. Toda casa tinha a Bíblia lá aberta em Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente, habitará.
Tem então, um louvor assim, lindo, né? Por sinal.
Fica aquilo, mas assim, o que será que significa isso? Então sai daqui e revelação desce. Sai do âmbito das ideias, da teoria na mente e vem pro seu espírito.
Isso é revelação.
Isso é revelação. É. Entende? Então eu acho que a gente tem essa responsabilidade.
E eu acho que é muito bom essa responsabilidade estar também assim com a gente, de resgatar isso para gerações vindouras,
sim,
né?
Sim.
Tipo, da nossa influência, porque talvez os nossos pais, eles cavaram um pouco mais que a gente. Eu posso dizer isso pelo menos dos meus. Eu tenho certeza que eles e os amigos deles da época lá, que eles eram jovens, faziam coisas que eu e os meus amigos não fizemos, de sacrifício. Pessoas que estudavam, faziam mestrado, tinham, casavam muito mais cedo, tinham filhos muito mais cedo, tinham demandas da vida muito mais cedo. E, enfim, viviam...
E eram muito mais comprometidos.
Muito mais comprometidos com a palavra, com a oração, com o jejum, né?
Viviam coisas que eram inegociáveis. Às vezes até parece que a conversa aí, como é que nós podemos ajustar a Bíblia ao meu estilo de viver?
E acho que muito disso tem a ver também com as tecnologias. São uma bênção, mas também são uma maldição se não forem usadas bem feitas, né? Porque tudo isso que vocês estão falando, eu tô absorvendo aqui, eu tô pensando, é tão mais simples. Só que o problema é que a gente abre a Bíblia e a gente tá bom, então traz essa revelação. 5 segundos, vamos lá, Deus. Porque senão eu vou ficar entediada, eu vou olhar meu Instagram. Ou ver a notificação que apareceu.
Ou a nossa agenda, né?
É tipo,
mais importante.
Tem que fazer isto.
É.
Às vezes até mesmo aquilo que nós tomamos como essencial para nós, né? Sim. Tem que ir dormir, tem que ir descansar, tem que comer.
Sim.
E às vezes o que a gente mais precisa é da presença de Deus e ponto final.
E tá disponível para todos, né? Porque aí fica uma geração dependente dos podcasts, e que é uma benção, a gente gosta, e das palavras que estão no YouTube e tal, ou dessas revelações imediatas, quando Deus está assim, mas se você vier, eu vou dar a revelação que eu tenho para você. Não para você receber através do outro apenas, né? Que é importante. Então, acho que, pelo menos eu absorvendo aqui tudo que a gente está falando, é uma urgência de resgatar. Realmente.
E até, até é muito interessante nós estarmos aí tanto por esse lugar, porque até é algo que eu e o Lucas falamos muito, sobre realmente gerar momentos em que o pessoal também encontra o verdadeiro com Deus. Porque às vezes parece que isto, e às vezes parece que nós queremos nos esforçar para isso, esforçar para que o outro tenha o contacto com Deus, esforçar para que o outro sinta o ambiente e queira ter um contacto com Deus, mas não há nada que a gente possa fazer se a pessoa não for buscar a palavra, se a pessoa não for lá àquele momento. Então acho que este podcast está a ser muito um veículo para o pessoal perceber, este é o caminho. E há muita coisa que os líderes não podem fazer. Tem que ser as pessoas em si, em casa, no seu tempo com Deus a fazer. E isso é algo muito importante e muito pesado.
Sim, eu sinto o temor do Senhor aqui.
O temor está aqui.
A gente tem viajado para muitos lugares, pela graça de Deus. O Senhor tem nos levado. E toda vez que a gente desce do palco, a gente conversa, a gente às vezes ora, às vezes a gente... comenta assim, pedindo para o Senhor, Senhor, encontra essas pessoas. Porque às vezes a gente culpa muito o líder de louvor, né? A gente fica falando, ah, mas essa igreja, será que essa igreja, será que o pastor dessa igreja, ou será que os líderes dessa casa, eles conhecem a Bíblia? Mas a verdade é que o cristão em geral, ele se distanciou da Bíblia e se contentou com pouco, né? Eu sou ruim de referências, mas quando o Senhor está falando com, acho que é lá em Isaías, que ele fala, né, vocês têm se, Ezequiel, vocês têm bebido de cisternas quebradas, sendo que tem uma fonte inesgotável. Vocês estão pegando de poças, sabe, de água suja, de cisternas quebradas, que não flui, né? Sendo que existe um poço eterno.
Perfeito.
E parece que o cristão, e falo por nós também, se não cuidar, a gente vai para as cisternas quebradas. A gente vai para o instantâneo. A gente não quer ir para aquilo que é profundo, né? Então, eu acho que Deus, ele está despertando o corpo de Cristo de volta para esse lugar.
Também acho que sim.
Profundidade.
E eu sonho muito, e eu acredito que também vocês, a Vivi, eu, Alex, então, que lideramos adolescentes, nós vemos que... Nós, inclusive, fazemos parte da geração Z, mas principalmente os adolescentes, eles também fazem, se calhar, os adolescentes que têm entre 13 a... de 3 a 17, os adolescentes hoje são todos da geração Z. E a gente vê que uma característica muito da nossa geração é procrastinação. Isso é uma coisa que eu próprio...
Os millennials também.
Desde adolescente, eu luto muito com procrastinação. E se eu não cuidar hoje, eu também vou procrastinar. Né? Ou seja, hoje sou muito mais ocupado do que quando eu tinha, sei lá, 14 anos de idade. Mas eu estar mais ocupado não, pelo contrário, é mais fácil eu procrastinar porque eu tenho muita coisa para fazer. Uhum, então, tipo, eu tenho que entender o quão importante é passar tempo com a palavra, o quão importante é orar. E eu fico a pensar, às vezes, Deus, eu peço, Deus, tem misericórdia desses adolescentes, que eles têm todo o tempo do mundo para fazer o que lhes apetecer.
É,
e muitas vezes não gastam 5 minutos a ler a Bíblia, a estudar, não conhecem quase nada de Bíblia. E eu fico a pensar, o que é que vai ser deles quando eles entrarem na universidade, quando eles começarem a ter um emprego, tiverem uma família? Que tempo é que eles vão ter para a tua palavra? É hoje que tu tens que os despertar. Então eu vejo que hoje, mais do que nunca, é importante despertar os jovens para a oração e para mergulhar na palavra. Mais do que nunca. Essa geração, se a gente conseguir apanhar uma parte boa dessa geração hoje, elas vão fazer uma diferença lá na frente que é inimaginável.
Até porque é a geração da comunicação, né? Está toda aqui. Saber comunicar, saber agarrar um telemóvel e gravar. Então acho que é mesmo isso. Se esta geração...
Que vem por aí.
Mas isso é incrível, assim, o Lucas falar isso, porque eu lembro de quando eu era adolescente, a maioria do que eu sei da Bíblia hoje, de referência, de tipo que, né, coisas que me marcaram, é porque na minha adolescência, eu, na infância também, claro, né, que eu não lembro tanto, assim, mas com certeza estava sendo incutido ali, eu lembro de ter que memorizar, né, os versículos na escola bíblica, mas eu lembro que enquanto adolescente eu buscando... E não era perfeito, claro, né? Porque tinha as distrações. Mas muita coisa que me marcou e que hoje eu levo, né? E que até me sustentou para eu estar aqui. Então, realmente é importante a gente conseguir trazer essa... Aproveitem, vão aí absorvendo tudo. Porque isso é uma construção que, para quem tem oportunidade, né, de crescer num lar evangélico, de se converter cedo, é muito importante, faz toda a diferença. Para sustentar mesmo, quando vai, né, para a universidade e trabalhar e tudo.
Exato, top, sim. Top.
Muito é perigoso. Quando vai para a faculdade, é perigoso. Agora aqui, então, mais de terminar, já falámos muito até mesmo o que é que vocês até aconselham, né? Que esta questão da vida com Deus, de buscar o secreto, buscar a palavra de Deus, portanto, já nem vou pedir o que é que vocês aconselham, porque acho que o pessoal todo já entendeu. Mas algo que vocês sentiram quando vocês pisaram esta nação, ou até destas horas que já se passaram, algo que vocês gostariam de falar para os jovens desta nação, da parte de Deus, para abençoar e para realmente levar levar as pessoas a realmente a um lugar muito mais profundo com a palavra e com a presença de Deus. Então, gostávamos de dar este momento para vocês falarem diretamente para o pessoal que pudesse estar a ouvir, que maioritariamente é português, para vocês abençoarem da melhor maneira que vocês acharem. Seja à vontade, não sei se vocês sentiram alguma coisa específica que queiram partilhar, não sei.
Eu, na verdade, desde que o Senhor começou a falar com a gente, ou melhor, né, estender esse convite para nós de vir para a Europa, como F-Hop Music, eu nem falei isso, mas eu já morei na Europa, né? Eu morei 16 anos na Inglaterra, e eu fui despertada na minha adolescência na Inglaterra. Eu tive um encontro muito profundo com Deus, eu tinha 15 anos. E foi numa reunião de oração. Só que todas as vezes que eu venho pra cá, eu venho a passeio, ver família, eu nunca venho ministrar. Então, essa está sendo a primeira vez que eu tô vindo ministrar, né, na Europa. E nós vindo como time, eu estava orando, e o Senhor tem colocado muito forte no meu coração os adolescentes da Europa.
Uau!
Na Inglaterra, né?
Aí tem uma espinha aí.
De verdade, na Inglaterra.
Uau!
Em Londres, nós estávamos numa igreja onde o que Deus fez ali com adolescentes foi espetacular. Assim, o Senhor despertou jovens, adolescentes para o lugar de oração.
Uau.
Ou já tem, né? A gente só foi alguém que teve ali e pôde jogar ainda mais fogo ali naquele. Naquela lenha, né? Na Espanha, nós tivemos uma comunidade também. Fomos em várias igrejas, mas teve uma que especificamente que nos marcou. Deus falando com adolescentes. Os adolescentes todos na frente, tendo experiências com o Espírito Santo. O Senhor falando com eles. Palavras sendo liberadas sobre eles. E enquanto a gente... E eu não sei, né? Eu não gosto de espiritualizar muitas coisas, mas espiritualizando... o momento que nós pisamos em Portugal, eu senti o ar diferente, espiritual, né, da Espanha para cá. creio que a Espanha precisa muito de oração, inclusive Portugal, orem pela Espanha, nós precisamos orar por aquele país. Mas aqui eu sinto que os céus estão abertos sobre esse lugar, de que o Senhor está despertando, né, esse país, Portugal, para a presença dele. A gente estava esperando as malas e eu estava ali dialogando com o Senhor no meu espírito, e o Senhor falou muito comigo. Existem pessoas que prezam pela minha presença aqui, sabe? Então dá para ver, dá para sentir que o Senhor está movendo coisas nessa nação. E eu creio que tem a ver também com os adolescentes. Tem a ver com os comunicadores de amanhã, tem a ver com os mensageiros de amanhã. E eu tô com expectativa, assim, das ministrações que a gente vai estar participando, os cultos, as reuniões de oração, mas mais também do que isso, eu tô com expectativa de ver o avivamento, sabe? Quando eu falo de avivamento, eu não tô falando de arrepio, não tô falando de estádios cheios, não, eu tô falando de jovens adolescentes se prostrando em arrependimento diante do Senhor e reconhecendo que Ele é o único Senhor. Porque tudo que puder roubar o coração dos nossos adolescentes, dessa geração aí que você descreveu, vai roubar. Mas a hora que elas entenderem que Cristo é suficiente, esse vai ser o verdadeiro avivamento que nós, quando estivermos lá com os nossos 50, 60 anos, a gente vai olhar, a gente vai falar, uau, como valeu a pena. Valeu a pena investir nessa geração. Então eu tenho grandes expectativas para o que o Senhor vai fazer nos jovens, nos adolescentes dessa nação.
Amém.
Amém.
Fala aí também.
Fala aí, Ellen.
Enquanto a gente estava, né, nessas ministrações que a Amy descreveu, eu sou jovem, mas não tão jovem, então me sinto com o pé nas duas gerações. E enquanto a gente estava ali ministrando, eu estava orando e pedindo para que o Senhor encontrasse o coração daqueles adolescentes com a mesma paixão que Ele encontrou o meu coração há 15, 20 anos atrás. Mas me veio algo muito forte também, que não tem a ver conosco, mas que nós estávamos ali abrindo o caminho, sabe? Como João Batista, tipo, preparando o caminho, apontando para o noivo, incendiando aqueles adolescentes. Então, eu estava dizendo até para elas, quando você está dentro de quatro paredes, tipo, eu sei que eu estou em Portugal porque eu estou ouvindo o sotaque de vocês, mas a gente poderia estar em qualquer lugar do mundo. Mas você ouvir as pessoas cantando no idioma delas, as mesmas canções que a gente canta no Brasil e, né, nos estados que a gente tem ido, e você perceber, Senhor, a mensagem é muito maior do que o mensageiro. E como a Thalita citou, João Batista entendeu isso. Então, existe uma multidão de adolescentes que estão esperando muitas vezes por nós. A gente não pode se calar, a gente não pode esmorecer, mesmo diante da tecnologia, mesmo diante da exposição, mesmo diante de todos esses fatores que parecem lutar contra nós, a gente precisa lembrar de que a palavra e o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Então eu via a gente ali, né, declarando, profetizando sobre eles aquilo que a gente foi atingido em algum momento, em diferentes estações. A gente sempre conversa isso, né? Que quando a gente conta as histórias, a gente vai ouvindo a história uma da outra. E cada uma aqui, se você conversar com os outros líderes e com todos os missionários nossos lá da sala de oração, você vai perceber que estava todo mundo vivendo a mesma coisa em estados diferentes, em, né, situações, países diferentes. Mas Deus, tá com a soberana graça dele, juntou todo mundo ali. Tava todo mundo vivendo a mesma coisa. Então, enquanto a gente tava profetizando ali sobre os adolescentes, eu lembrei de que o Senhor tá comprometido, né? E uma coisa também que a Thalia aí me falou, quando Jesus insiste na profecia de Isaías, ele declara a identidade eterna da igreja, que poderia ser uma casa de milagres, uma casa de canções. Verdade. Uma casa de qualquer outra coisa, mas uma casa de oração, que é uma casa onde os meus filhos, onde a minha noiva se relaciona comigo. Então acredito também que o Senhor vai estar levantando vocês, representando líderes de adolescentes, para mostrar para esses adolescentes que oração não é um check na agenda do crente, que oração não é tedioso. Oração é você ter a convicção de que o Deus que criou céus e terra reconhece a tua voz e para para ouvir. E quando os jovens e os adolescentes se derem conta disso, a gente vai ver esses jovens orando nas escolas, nas esquinas, nas praças, sabe? Então, foi isso que eu senti muito forte nesse tempo que a gente passou em Londres, na Espanha. E chegando aqui, eu tava pensando nisso. E aí, quando eu olhei para vocês, vocês são super novos, eu disse, é isso, Senhor. Existe uma geração sendo levantada. É. E nós estamos aqui para ver isso, dar suporte, fazer o que for possível para que vocês alcancem o maior número do que a gente alcançou através da palavra, né? Que a gente alcançou.
Que o nosso teto seja o chão de vocês.
Yeah.
Uau! Mas é incrível.
Vocês terem essa visão é muito boa.
Como, por exemplo, na nossa igreja local aqui, né? Este ano, o momento assim mais top assim, de presença de Deus, assim, com todos reunidos, com os adolescentes, foi no momento de oração.
Foi.
Aqui. Foi no momento de oração. E é muito interessante que realmente, tipo, a gente pode conseguir ganhar o coração de adolescentes com boa música, com divertimentos, com tudo o que a gente conseguir fazer para enfeitar, para criar hype neles, mas realmente o que muda a vida de um adolescente é ele começar a orar, a ele próprio falar com Deus, ter suas próprias experiências com Deus, ter aquele encontro. Eu também estou, no caso, fazendo seminário, e é interessante que sempre que tem a nova turma, a turma do primeiro ano de seminário, eles vão lá na frente de todas as turmas e dão testemunho. E falam testemunho da conversão, do seu chamado e tudo, como é que eles foram chamados para chegar até lá ao seminário. E praticamente assim, 99% teve aquele encontro mesmo com Jesus num retiro de adolescente. É sempre a mesma coisa. É muito incrível, muito incrível.
É, não, é uma idade-chave.
É
verdade. Deus nos encontrar extremamente chave.
É verdade.
Que forte!
Sim.
Uou! Ai, bem, depois de tudo isto, vamos todos dirigir e ir para casa. Mas nós queríamos que vocês orassem pela igreja portuguesa, também de certa forma pelos jovens de Portugal.
Sim.
Também, para quem não sabe, vocês estão agora a passar esta temporada em Portugal, né? Até dia 8, se não me engano, não é?
Isso.
Vocês vão estar aqui.
Isso.
Ok, vou estar a ministrar algumas igrejas. Deus queira que a próxima vez que vocês vierem, venham cá.
Sim, fazer alguma coisa também com o upstream.
Sim, acho que vai ser muito top.
Sim, muito gravar top. Alguma coisa, né, Ori?
Sim.
Também está sempre lá com a gente sempre faz essas coletes também.
Mas pronto, nós queríamos que vocês orassem pela nação portuguesa, pelos jovens daqui, porque acho que vai ser muito bom.
Amém. Cada um pode orar. E a gente tem um termo lá na FROP que se chama fogo rápido.
Fogo rápido.
Onde todo mundo pode orar. Né? Só não orar muito tempo, porque daí, né? Ficamos aqui até amanhã. Mas, Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui nessa nação e ver o Senhor avivando a tua obra nesse lugar.
Sim, Jesus.
E nós só estamos aqui, Pai, para concordar com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável.
Amém.
Nós sabemos que o Senhor continua intacto, assentado sobre o trono, governando todas as coisas pelo poder da sua palavra. E Portugal está nas tuas mãos.
Amém.
A juventude,
Senhor, amém.
Os adolescentes de Portugal está nos teus planos, está nos seus pensamentos.
Amém.
Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem pensamentos a respeito deles.
Amém.
E eu oro para que o espírito de sabedoria, de revelação,
amém,
dos pensamentos de Deus a respeito dos jovens e adolescentes dessa nação venha sobre eles.
Amém.
Eu oro, Pai, por encontros com o Senhor,
amém,
nos seus quartos. O Senhor,
amém,
disse,
Senhor, em nome de Jesus,
que o Senhor derramaria do teu espírito sobre toda a carne,
amém,
que os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, os teus filhos e as tuas filhas profetizariam. E é isso que nós declaramos sobre os jovens e adolescentes dessa nação.
Amém.
Que o Senhor derrame do teu espírito,
amém,
que eles encontrem,
amém,
quem o Senhor é assentado Amém. Sobre o trono. Sim, e que eles sejam a voz profética que continuará Amém. Contando de uma geração a outra a respeito Amém. De quem tu és, Pai. Amém. É isso que eu oro em nome de Jesus.
Amém. Jesus, nessa hora eu queria te apresentar toda a liderança, Pai, que você tem levantado, homens e mulheres que têm liderado jovens, adolescentes, que têm liderado a igreja aqui em Portugal. Amém. Nós oramos por fortalecimento do homem interior, Amém. Senhor. Amém. Fortaleça o segundo as riquezas da tua glória. Amém. Senhor, eu oro por líderes que discernem a tua voz, que Amém. Ouvem a tua voz. Amém. Senhor, Amém. Eu oro por líderes que desejem a tua presença Sim, nas reuniões, Jesus. Nos cultos. Sim, Senhor. Nos ajuntamentos, Senhor, eu oro, Pai, surpreende eles nos próximos Sim, meses, nas próximas semanas. Nós oramos por reuniões, por cultos vibrantes, Amém. Aonde Amém. Você, Jesus, aonde a sua pessoa, a sua presença esteja Amém. Presente, Sim, aonde jovens, aonde adolescentes e crianças tenham seus olhos abertos e vejam a luz da tua face resplandecendo sobre eles. Amém. Nós oramos, Senhor, por salvação sobre essa nação.
Amém,
salvação Jesus. Invadindo cada lar, cada Amém, casa, sim, cada Deus. Bairro, cada cidade, Senhor. Tudo, Senhor, a respeito de Portugal já está escrito Amém, no Amém. Teu livro. Você é o Senhor da história. Amém. Então nós oramos e nós clamamos. Faz, Senhor, faz aquilo que você prometeu que faria. Amém. Derrama, derrama do Teu Espírito. Sim, derrama, Amém. Senhor, sobre todo povo, tribo, língua e nação.
Amém.
Uma onda, Senhor, uma onda que não passará, uma onda que irá, Senhor, arraigar e inundar os corações. Nós oramos, Senhor, que nos próximos meses Portugal viva, um florescer, Sim, Senhor, Deus. Um frutificar daquilo que homens e mulheres ao longo de anos, ao longo de décadas, têm orado e têm entregue em Tuas mãos, Amém. Senhor. Nós glorificamos o Teu nome por essa nação e pelos líderes que Você tem levantado e nós Te pedimos, fortaleça o segundo Amém, as riquezas Jesus. Da Tua glória.
Amém.
Amém. Amém. Jesus, nós Te pedimos, Senhor, glorifica o Teu Filho nessa nação, Senhor. Amém. Que a sua palavra corra rapidamente, Senhor, sobre cada casa, sobre cada lar. Abre os olhos dos portugueses, Senhor, para que eles entendam a real necessidade de que eles têm de Deus. Que aquilo que eles buscam em outros lugares, ou em outras pessoas, ou em posses, só pode ser preenchido pela presença do Eterno. Sim, sim. Eu oro pedindo, Senhor, desperta aqui na igreja em Portugal fome e sede Amém. Pela Amém. Sua presença. Amém. Fome e sede pela sua palavra. Eu oro pedindo, Senhor, para que o conteúdo da mensagem seja em torno da pessoa de Cristo.
Amém.
Seja em torno do seu nome, Senhor. Que o conhecimento de Deus corra e percorra sobre o coração, Senhor, de cada membro da sua igreja. Que aqui em Portugal se levante um povo que conhece o seu Deus.
Amém.
Não pela revelação de outras pessoas, mas por contato direto com a sua palavra.
Amém.
Nada melhor do que Deus revelando o próprio Deus ao coração do homem.
Amém.
E é isso que nós te pedimos, Senhor. Sobre os jovens eu te peço, fascine-o pelo
Amém.
Cristo.
Amém.
Fascine-o pelo Cristo,
Amém.
Senhor.
Amém.
Eu oro pedindo desperta amor. Eu oro pedindo pelo primeiro mandamento.
Amém.
Te amar acima de todas as coisas, com todo o coração, alma, mente, entendimento. Deus, eu oro pedindo, fascina o coração dessa geração.
Amém.
Eles buscam por satisfação. Eles buscam por prazer. Eles buscam por propósito. E isso só pode ser plenamente satisfeito em você, Deus.
Amém.
Então eu te peço, revele-se, Deus, assim como você perseguiu a Paulo, assim como você se revelou a eles, revele a essa geração
Amém.
Quem
Amém.
Você é,
Amém.
Deus. Você não é um Deus morto, você não é um Deus tedioso, você é um Deus que está vivo e ativo,
Amém.
Deus.
Amém.
Nós te pedimos, Senhor, faça aquilo que está, Senhor, no seu coração para essa nação,
Amém,
Deus.
Jesus.
E nós dizemos sim e amém.
Amém.
Que seja feita a sua vontade,
sim.
Deus.
Amém.
Amém.
Amém. Muito obrigado.
Amém.
Sim.
Amém.
Muito obrigado por estar aqui conosco.
Muito obrigado, Vivi, também.
Sim, conta comigo.
Foi
Sim,
uma bênção.
Foi mesmo
muito bom.
Até a próxima.
Até a próxima.
Até a próxima.
Em breve,
quem sabe.
Muito em nome bom. De Jesus. Bem, quer dizer mais alguma coisa? Queres dar as honras da casa?
Então, esse foi mais um podcast aqui às jovens com o F-Hop. Então, espero que possam deixar aí o vosso like, compartilhar este vídeo com os vossos amigos, para eles verem o que a gente anda aqui a fazer, os convidados tops que a gente anda a trazer, e que realmente este vídeo, este momento, possa ter sido uma bênção para a tua vida. Então, continua a acompanhar-nos e vemos numa próxima.
Tchau!
Tchau, pessoal!